e que os senhores, fazendo uma ligeira ajustamento, aceitaram uma avaliação de 700 milhões de euros. Sendo que o último resultado líquido conhecido da tranquilidade na altura era 18 milhões de euros do ano anterior, 2012, portanto. Os capitais próprios pouco excediam os 300 milhões. A Apollo mais tarde veio dar, o valor pode-se discutir qual é a base comparável, mas nunca mais 200 milhões, provavelmente mais perto dos 80. E a Fidelidade tinha sido transacionada mais ou menos na mesma altura, tinha uma cota de mercado que era 6 ou 7 vezes superior à da Tranquilidade, vale o que vale, mas foi transacionada por um valor pouco superior a estes 700 milhões, um bocadinho mais de 1.000 milhões. Portanto, a pergunta é, porquê é que aceitaram, porquê é que acharam razoável 700 milhões de euros para o valor de Tranquilidade, sendo que o único valor de referência que tinham no contexto do E-Tric foi o valor dado pelo EZI de 838,39 milhões, e o único valor comparável de mercado que tinham era 1.100 milhões de transação da Fidelidade.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Na audição anterior, o José Pereira Alves também já teve a oportunidade de fazer comentário acerca deste exercício e acerca desta questão. Portanto, de facto, houve uma avaliação da Tranquilidade e das diversas subsidiárias da Tranquilidade àquela data, e eram várias. Tevida 100%, tida a 100%, logo tida a 100%, Tranquilidade Angola 49%, a Moçambique, vida e não vida ambas a 100%, ESO Médica, ES Contact Center a 55,4%, Advance Care a 51%, enfim, Europa Assistance, BES Seguros, enfim, todo um conjunto de entidades que tiveram a elaboração de planos de negócios específicos. E, portanto, que serviram de base à tal avaliação feita pelo BESI, e a qual nós apreciámos e fizemos alguns exercícios de análise de sensibilidade, e, de facto, a conclusão a que se chegou foi que o valor se reduzia para cerca de 700 milhões. Não era, portanto, numa ótica de múltiplos, foi com base nesta metodologia, portanto uma avaliação feita com base nos planos de negócios feitos pelas respectivas entidades e com base na aplicação destas análises de sensibilidade que foram feitas. Obviamente, mais tarde veio-se a descobrir que a empresa que subscreveu uma série de papel comercial do Banco Espírito Santo, que colocou numa situação difícil, veio a ter problemas de solvabilidade, perda de negócio, etc., que terão de alguma forma contribuído para que depois ela fosse vendida mais tarde. E o processo de venda foi um processo de negociação entre o vendedor e o comprador, na altura, a Apollo. Gostava também de chamar a atenção de outra coisa. As contas da Tranquilidade tinham um goodwill importante, de cerca de 240 milhões de euros na altura. Portanto, elas entravam nas contas da Partran, que eram contas auditadas por outro auditor, que não éramos nós, e de facto, quando se olha para as contas da Partran, não há nenhum abate dessa imparidade, não há nenhuma imparidade sobre esse goodwill, nem há nenhum indício de perda de valor da empresa, numa ótica, de facto, de continuidade das operações.
O senhor disse que houve uma avaliação por plano de negócios, vamos chamar-lhe discounted cash flow, e não foi contrastada depois com múltiplos ou outros comparáveis de mercado no fim dessa avaliação. Isto é válido para a Tranquilidade e para outras avaliações no contexto do E-Tric?
Não. Portanto, este foi o procedimento, e o nosso objetivo era aferir a recuperabilidade da dívida do Grupo Espírito Santo não financeiro no sistema bancário, não era a avaliação da Tranquilidade.
Muito bem, então relativamente
ao. No sentido de perceber que cash flows fluíam da Tranquilidade e do ramo segurador do Grupo Espírito Santo para os seus acionistas e para no final, para a ESI, de modo a ela poder liquidar os valores que tinha em dívida no mercado. Foi esse o objetivo do exercício, não foi avaliar a Tranquilidade.
Então vamos à capacidade creditícia da ESI e do seu impacto na Espírito Santo Financial Group, que eram os objetos concretos do E-Tric aqui neste caso. A ESID devia 845 milhões de euros à Financial Group naquela altura, portanto, finais de 2013, consta da parte 32 do vosso relatório. Havia uma dívida bruta de mais de 6.200 milhões e uma líquida de 5.700 milhões da ESID como um todo, página 12, e capitais próprios fortemente negativos, quase 2 mil milhões de euros, consta também do relatório da página 16. Depois, o BSI, nas suas avaliações, faz uma projeção hiper-otimista que, honra vos seja feita, vocês não consideram particularmente relevante, a menos que isso esteja na base de uma conclusão muito bizarra, de que é de que dos 845 milhões devidos pela ESI à Financial Group, só 10%, com estes dados que eu dei, só 10% é que deviam ser imparizados. Perante esta instituição, estes dados, na altura conhecidos e formalizados e auditados, só 10% dos 840 milhões foram considerados incobráveis?
Doutor, nós fizemos um trabalho sobre as diversas componentes da ESI, portanto as subholdings que foram consideradas no exercício, com base nos planos de negócios que nos foram fornecidos, que foram desafiados, que foram analisados por supostos, etc. E, portanto, as conclusões a que chegamos foram as conclusões que estavam nesses relatórios. Eu não lhe consigo precisar aqui neste momento, um trabalho que foi feito há não sei quantos anos, os detalhes que estão em cada uma das páginas.
É que havia mais um dado. Destes 6.200 milhões de exposição total da ESI, portanto, uma das devedoras da Espírito Santo Financial Group mais importantes, destes 6.200 milhões de dívida da ESI, mais de 90% tinham maturidades inferiores a 12 meses, precisavam de ser refinanciados, e isso não consta em lado nenhum no ETRIC.
Se bem me recordo do relatório do ETRIC, havia lá um capítulo que falava sobre os riscos de refinanciamento associados às diversas entidades do grupo, e os riscos dos business plans associados às diversas entidades do grupo, e esse risco, o risco do refinanciamento, era um dos riscos que era mencionado lá.
Não sei se o doutor se vai me dar a mesma resposta relativamente à forma como olharam para os planos de negócio, mas a participação que a ESID tinha na Financial Group de 49,4% foi avaliada, que está mais uma vez com base na avaliação da BSI, em cerca de 21 euros por ação. A cotação naquela altura, e isto tinha estado relativamente estável ao longo do ano de 2013, andava entre os 4 e os 6 euros por ação, portanto entre um quarto e um sexto daquilo que acabou por ficar no ETRIC. Isto estava uma módica diferença de 1.700 milhões de euros de diferença. O que fazia com que a cobertura das dívidas que a ESI tinha era muito inferior a 50%. Isto não vos pôs todas as campinhas a tinir?
Doutor, as conclusões a que chegámos tomaram em conta a forma como fluíam cash flows das diversas subholdings e como é que eram pagas as dívidas líquidas que existiam nas diversas empresas, subholdings e tudo isso. Portanto, tudo isso foi tomado em conta e tudo isso conduziu à conclusão que está expressa no relatório que foi fornecido ao Banco de Portugal e foi fornecido...
Mas se estivermos a falar só de fluxos e também olhando para aquilo que foi a avaliação dada à ESI e à sua capacidade creditícia, a participação que a ESI tinha na Financial Group é transmitida a Rio Forte, cerca de metade do capital por 2.200 milhões de euros, tendo um compromisso, uma opção, penso eu que era na altura o formato que assumiu, que os outros 50,6% eram vendidos por 600 milhões, cerca de um quarto do valor. Esta discrepância não vos... sendo especialmente entre duas empresas do mesmo grupo, não vos chamou também demasiada atenção. Estou aqui a fazer a pergunta de como é que foi possível não achar isto estranho. Não era uma óbvia forma de dar liquidez à ESI.
Doutor, para começar, eu gostava de relembrar aqui um tema que parece-me que é relevante. Foi este exercício em concreto que permitiu identificar que havia problemas sérios na ESI. E, portanto... foi deste exercício que surgiu, de facto, esta questão de dívida ser muito mais do que a dívida conhecida e, portanto, foi o despoletar de toda, enfim, de tudo aquilo que sabemos. Este exercício tomou em conta todos os pressupostos que foram considerados relevantes naquele momento e a informação toda que foi considerada relevante naquele momento para se concluir daquela maneira. Com exercícios de sensibilidade e com um assinalar de riscos relativamente às questões de refinanciamento. Havia riscos de refinanciamento importantes. Por exemplo, ao nível da Rio Forte havia riscos de refinanciamento importantes. Recordo-me perfeitamente disso. Aliás, estão mencionados, se formos ver as contas de 2000 e, 13 da Rio Forte, o próprio auditor depois assinala isso lá, as 2012 não, mas em 2013 isso é assinalado, que havia risco de refinanciamento. Mas tudo isso foi tido em conta para chegar à conclusão final. E as conclusões finais foram aquelas que estão expressas.
Nessa mesma base, Soutor, dois pontos que aqui também vou perguntar como é que é possível, mas admito que na altura possa ter havido uma explicação diferente. Constava no plano de negócios da ESI que uma das formas de solidificar o seu balanço era uma injeção de capital que viria de um fundo soberano da Venezuela. Esta intenção, informação, possibilidade foi verificada pela PwC e, só para concluir, também no mesmo plano de negócios, para responder a uma dificuldade que, entretanto, teria aparecido relacionada com a participação indireta no BESA, se iam vender também 600 milhões de euros de imóveis em Angola, ou de projetos imobiliários em Angola, que não estavam sequer no balanço antes desta intenção aparecer. Nada disto também foi considerado...
Não lhe consigo precisar os detalhes, sei que debatemos muito sobre projetos imobiliários em Angola e sei também que desconsideramos muitos projetos imobiliários em Angola. Portanto, todos aqueles que, de facto, não havia nenhuma substância concreta...
Mas estes 600 milhões de euros não foram desvalorizados.
Diga, esses não, mas terão sido muitos mais, certamente.
E a Venezuela, testaram alguma coisa?
Nós trabalhamos com a informação que nos foi disponibilizada naquele momento do tempo, nós não fizemos uma verificação documental de contratos...
E recorda-se que foi exibida alguma documentação do tal Fundo Soberano da Venezuela com intenções de investimento?
Não lhe consigo dizer, não consigo recordar. Podemos fornecer essa informação mais tarde, se pretender.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, através dos meios mágicos da tecnologia, entra o Sr. Deputado Miguel Matos para fazer as suas perguntas. Não entra porquê?
Já me ouve?
Miguel Matos, está a ouvir-nos?
Sim, perfeitamente, Sr. Presidente. Também me ouve.
Faz favor. A palavra agora é sua. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar da parte da PwC também os nossos convidados, o Dr. José Bernardo, o Dr. António Joaquim Bernardo Correia. Queria regressar aos exercícios ETRIC. Muito se tem falado de que este exercício foi muito intrusivo, com visitas a vários grupos económicos e análise dos seus fluxos de caixas esperados. Ora, no momento de resolução, essa informação estava na posse do Banco de Portugal. E o que gostava de perguntar é se, da vossa análise, essa informação foi tida em conta no momento da resolução, nos ajustamentos feitos na ocasião da resolução, porque, de facto, parece incrível que os maus créditos e os maus ativos tenham ficado todos no novo banco.
Deputado, muito obrigado pela questão. De facto, todos os relatórios que foram produzidos no ETRIC estavam na posse do Banco de Portugal, foram dirigidos ao Banco de Portugal. Ao Banco de Portugal e aos bancos participantes no exercício. Não eram os mesmos relatórios relativamente a cada um dos bancos, na medida em que os créditos que existiam em cada um dos bancos não eram os mesmos e, por outro lado, a informação a que tinham acesso também não era a mesma, portanto havia que preservar a confidencialidade e, portanto, existir um relatório diferente relativamente a cada um dos bancos que participaram no exercício, sendo que o Banco de Portugal tinha todos os relatórios que foram emitidos.
A questão em concreto, essa valorização dos ativos no balanço inicial, de 3 de agosto, teve em conta e era consistente com as avaliações do ETRIC.
Soutor, eu não, como é que eu lhe posso responder a isso? Portanto, o Banco de Portugal produziu no seu anexo alguns ajustamentos indicativos sujeitos a uma confirmação posterior. O Banco preparou o seu balanço de abertura, esse balanço de abertura foi sujeito aos nossos procedimentos. Foram analisados os créditos que existiam a essa data e foi analisada a imparidade relativa a cada um desses créditos, que foi a que foi espelhada nas contas de 4 de agosto de 2014. E, portanto, no apuramento da imparidade, foi considerada a informação toda que havia disponível no banco nesse momento.
Pois, de facto, os ajustamentos da auditoria independente da PwC gerou ajustamentos semelhantes àqueles do fim de semana 3 de agosto de 2014, mas em diferentes rubricas.